Este é Umbu Podcast, um podcast agricultor.
Pare.
O que é isso?
Gente, esse aqui é o Umbu Podcast, um podcast agridoce.
Eu não sei quem chamou essa criatura.
Por isso chama, gente, e a gente se completa enchendo de alegria.
Oi, gente, eu sou Val, bem-vindo, e eu tenho um convite pra vocês. Cole na corda do Umbu Podcast, que o tema hoje é carnaval.
Adoro!
Gente, eu amo carnaval. Inclusive, amo a semana que antecede o carnaval, porque é meio louca, né? A gente fica com aquele gostinho já que tá chegando. Então, bora pedir pro motor adiantar, porque já tô sentindo aquele empurra-empurra gostoso da Avenida 7. Eu sou Mirth Santa Rosa e estou doida pra comprar água na virada do Sulacap.
Água, Mirtes? Que porra é essa?
Isso aí, eu bebo água, gente. É carnaval, eu me hidrato.
Não é? Tá. O programa de hoje, gente, tem gostinho especial e o som de Quero Mais. Nesse ano, no caso, ai que saudade. Mas, seriamente, tanto faz, porque o carnaval pode até acabar. Mas a vontade de curtir não passa. Aqui é Camila França e seja bem-vinda a mais um episódio do Umbu Podcast.
Tá proibido o carnaval nesse país tropical.
Já que volta e meia eu sou alvo de piadas porque manjo um pouquinho de inglês, eu vou largar o doce pra já começar com um dos hits da folia. We are the world of carnaval, we are Bahia.
Eu
gente,
não sei
eu
falar esse
amo
nome.
Essa música, quero dizer isso. Mas é óbvio que a gente não ia falar de verão sem falar do ponto alto dele, né? É óbvio que eu tô falando do carnaval, esse momento que a gente ama. A gente sabe que esse ano foi atípico, que a gente não teve essa festa principal do calendário baiano, mas não é por isso que a gente vai deixar passar batido e não falar da importância cultural e financeira dele pra gente, né?
We are carnaval.
Você fala em carnaval, não sei se eu gosto mais do glitter, da tia do isopor, do empurra-purra.
Você gosta da tia do isopor, Camila.
Eu gosto, mas adoro o glitter também. Tô mentindo do
não,
glitter?
Camila gosta do glitter, seguido da tia do isopor. Porque primeiro a preparação começa no glitter. Segundo, vem a tia do isopor. Você não, tá
o empurra-empurra também, adoro.
O empurra-empurra ali no meio,
que
faz
gosto.
O glitter colar mais, que Camila
ai,
gosta.
O que eu gosto mesmo é do empurra-empurra, rapaz. Que loucura, né? Como é que a gente gosta de empurra-empurra? Eu
olha,
adoro.
Olha, gente, eu posso dizer uma coisa, eu vou dar uma
não gosta do empurra-empurra.
Eu gosto logo do empurra-empurra pouco. Nada de muita coisa, eu fico nervosa.
Sei.
Mas não vou mentir, não, eu gosto bastante de ir pra camarote também.
Mas no camarote tem empurra-empurra, não tem camarote na máscara.
Não, no camarote quem vai.
Você pega a fila pra beber, pega a fila pra comer. Se tiver atração, todo mundo cola ali na bancada pra todo mundo ver junto.
Camila, você acha que vai em camarote de empurra-empurra?
Eu não vou citar o nome pra não fazer merchan, né? Mas você tava toda assim,
espremidinha. Pode fazer pra me darem de novo. Mas eu gosto, mas gente, assim, eu gosto da lógica de você ter o quê? Um banco pra você sentar, um banheiro sequinho pra você, o ar-condicionado.
Pelo amor de Deus, não, para tudo, para não, tudo.
Isso
banheiro,
é carnaval.
Carnaval,
gosto,
você arreia as calças no canto,
também.
Dá três pulinhos, já foi, meu bem.
Também, mas eu tô dizendo que assim, eu gosto também desse outro carnaval.
Gente,
eu sou a pessoa
arreia.
Que...
Eu já fiz, pessoal. Vou contar pro pessoal do Umbu Podcast, segredo. Por favor, não conte pra ninguém. Mas quando eu era pequena, eu fiz cocô na rua. Quando eu era pequena. Exatamente,
ai,
ele foi com a calcinha
do
celular.
Ai,
não conta
é
pra ninguém. Não
olha,
conta pra
eu
ninguém.
Conheço história do povo que não quer sair de dentro do bloco, faz o xixi e depois joga água.
Já conheço, tem uma amiga minha.
Eu conheço essa não, galera.
Tem uma amiga
alta.
Minha que ouve o Umbu Podcast e vai se reconhecer nessa sua fala, Mirth Santa Rosa.
Eu conheço. Inclusive, lá em casa, é em alta. Minhas tias faziam isso. E eu, criança, olhava e fazia o xixi. Porque
mas eu acho que isso
era
mostra...
pra não perder tempo.
E tem a logística que a gente, mulher, tem que montar pra poder curtir, que homem não, né? Chega no canto, já foi. Então é isso, fazer em pé e jogar água. Também tem a lógica de você botar um absorvente noturno. O velho tradicional, arraiar as calças e dar três pulinhos, que já foi.
Esse do absorvente noturno, eu nunca fiz, porque eu não confio, eu acho que não vai funcionar.
Funciona.
Ai!
Aí, ó, Camila,
funciona.
Da próxima vez eu vou tentar, mas,
eu
gente, eu sempre
que
acho
funciona.
Que é estranho.
Gente, a gente acabou de começar, e olha o quanto de assunto a gente tem, porque todo mundo aqui ama o carnaval, e ele pauta, de fato, ele movimenta, né, a estação, o verão, acho que não dava pro carnaval ser em outro momento, assim, se um dia, daqui a anos... por acaso as placas tectônicas se movimentarem aí, as estações do ano mudarem aqui no Brasil, o carnaval vai precisar ser mudado. Ele não tem... Acho que pra gente o carnaval tem muito mais a ver com o verão do que com a quaresma, por exemplo, né? Porque, na verdade, o carnaval acontece ali 40 dias antes de começar a quaresma.
É, porque o carnaval é uma festa religiosa.
E católica.
E católica. E que as pessoas acreditam que vamos fazer a putaria antes.
Isso.
Porque depois nós vamos nos resguardar. Claro que isso não acontece, mas...
Por quê? Não é mesmo?
É porque o carnaval é católico, mas a gente não.
É, exatamente. Mas, de fato, o carnaval, ele pauta mesmo o verão, seja com condicionamento físico ou pelos ensaios, que a gente ama, que é o quê? A grande marca, o auge do carnaval mesmo também. Desse pré-carnaval são os ensaios, né? A gente vai falar muito do maior carnaval do estado, que é o de Salvador, mas acho que é importante a gente salientar e marcar também que cerca de outras 100 cidades também celebram essa data. Se você entrar no site do governo do estado, você vai encontrar uma participação em mais de 45 folias, porque para além de outras cidades, assim... Existem carnavais de bairros aqui em Salvador, né? Então tem o carnaval que a gente tá acostumado a ver, Barrundina, Campo Grande, Pelourinho, mas tem o carnaval na Liberdade, tem o carnaval em Cajazeiras, tem o carnaval no subúrbio de Amaralina, enfim, em vários lugares.
Eu, às vezes, também penso que, se formos observar, o carnaval movimenta muito a economia de Salvador. Ela pauta o trade turístico, o ramo do entretenimento, a comunicação e a produção, nem se fala. Em 2016, cerca de 500 mil de turistas vieram a Salvador para celebrar o carnaval. Isso significou um aumento de 30% em relação aos turistas que visitaram durante os meses de verão de Salvador e da Bahia. O carnaval de Salvador não é para amador, gente. Ele é barril dobrado. Porque a cidade fica toda movimentada. Claro que nesse ano a gente percebe o engraçado mesmo. É a gente passar nos locais que a gente sabe que vivem do carnaval e a gente não vê nada sendo montado pro carnaval. Isso foi muito triste.
Demais, eu achei super estranho a cidade.
Menina, deu assim, é quinta de carnaval, né? E eu pensava, porra, quinta de carnaval, eu tava o quê? Pensando em como eu ia trabalhar, com quem eu ia deixar João Lucas e Marina. Eu ia pensar.
Ai, quinta de carnaval, eu lembro que eu exatamente acordei o horário que eu estaria chegando no bloquinho das bandidas. Eu fiquei, meu Deus do céu, quem...
Já pensando na sexta-feira, namorada.
Não, já pensando em tomar banho e voltar, chegar lá pra levar meu velho chepo. E é engraçado que a gente fala tanto disso e tem uma coisa que Val falou que me chama a atenção, é que de fato o carnaval, ele tem um pouco dessa clima por acontecer no verão, né? Não imagino como é que seria que não fosse. Embora a história mostre outras duas tentativas oficiais de adiar a festa do Momo no Brasil, e foram tentativas que já adianto fracassada. A primeira aconteceu também por questões sanitárias e ocorreu em 1892, quando o Brasil lidava por um conjunto de doenças graves como a febre amarela. E a segunda se deu em 1912, devido à morte do Barão do Rio Branco, então ministro do exterior e tido como herói nacional.
Rapaz, Barão do Rio Branco, muito miserê. Eu acho que é por isso que o palácio ali tem um nome, né? Palácio Rio Branco.
Ah, associado, é. Adiou o carnaval.
Né? Adiou o carnaval, porra!
E disso tudo, o que também me chama a atenção é que no final do século XIX, buscando evitar aglomeração de pessoas no calor de fevereiro, os governantes decidiram transferir os festejos para junho, né, no inverno. Adiaram por decreto para o último final de semana do mês, que coincide geralmente no Nordeste com as festas de São João. Vocês não sabem o que aconteceu.
Pô, foi pra rua, né, nega?
Isso não, mesmo, dois carnavais no ano. Fevereiro, o pessoal invadiu a rua, aglomerou, comemorou, e no final de São João... Toma ali carnaval de novo. E trazer isso, eu acho que só reflete um pouco da importância do carnaval pra sociedade, né? E a gente fica falando isso porque ele mexe e interfere diretamente com a economia, principalmente das cidades polos, como Salvador, Recife, Rio, São Paulo. Enfim, aqui mesmo a gente pode considerar a festa como o maior empregador da cidade, gerando mais de 200 mil postos de trabalho todos os anos. E eu fico falando que se a gente fala de quanto isso tem um impacto emocional e afetivo nas nossas vidas, pra quem trabalha, vive, tem sua renda articulada a partir da festa, eu acho que o impacto é maior. E quem conversou com a gente sobre isso é o vice-reitor da Universidade Federal da Bahia, meu orientador, meu professor, meu guia acadêmico, Paulo Miguês.
carnaval tem uma dupla importância para nós, baianos em especial. Importante como festa, mas é também importante pela dimensão econômica. Ao longo das últimas décadas, o carnaval constituiu uma economia da festa bastante significativa. Números recentemente anunciados dão conta de alguma coisa como perto de 2 bilhões de reais movimentados pela festa. Não duvido que uma medição rigorosa chegue a números próximos destes que vêm sendo anunciados como prejuízo pela não realização da festa. Além do prejuízo simbólico, portanto, temos um prejuízo econômico de grandes dimensões, que alcança não só as empresas hoje que operam na economia do entretenimento, na economia do lazer, mas também um conjunto de trabalhadores os mais diversos, seja do campo artístico, os percussionistas, os músicos, os cantores, uma infinidade de artistas que têm no carnaval a possibilidade de produzir alguma renda. Além dos artistas, técnicos os mais diversos, enfim, e um conjunto expressivo, um batalhão imenso de trabalhadores que em condições extremamente precárias e que pese essas condições extremamente precárias, conseguem fazer alguma renda, renda esta que em muitos casos é aquela que garantirá o sustento familiar durante os meses seguintes ao carnaval.
Isso que Miguel fala é real, assim, um dia desse eu fui fazer a unha e a manicure tava falando assim, desabafando comigo do quanto a falta do carnaval modificava o ganho dela, né, porque ela trabalha na Barra e por ali ter muitos turistas, muita gente circulando nesse período de pré-carnaval e durante o carnaval também, ela deixou de fazer dinheiro. E é um setor que a gente não imagina, né? Tipo assim, eu nunca pensei, quando eu penso na economia do carnaval, eu penso na economia da cultura. A gente pensa, sei lá, nos cordeiros, nos catadores de latinha, nas pessoas que vendem bebida,
que estão
que
no comida, circuito, isso, digamos.
Que tá ali no
que
circuito.
Que vai trabalhar no circuito.
Mas assim, o cabeleireiro, a manicure, são
a
até
loja
a costureira,
do bairro,
eu lembro,
isso.
Porque a costureira faz ali a coisa do abadá e tal. Mas existem profissões que não estão ligadas diretamente ao carnaval, que a gente não faz ideia, que a gente não pensa, assim, né, do quanto isso vai impactar e do quanto de dinheiro movimenta mesmo.
E são os ditos dos empregos indiretos, né?
Exatamente.
Gente, a Avenida 7 está triste. Não tem ninguém vendendo shortinho.
Adorava aquele valor do shortinho. No ano passado bateu de 35,
porra.
Pai.
Ó, pai, dá pra comprar três.
Três. Um de cada aqui, ó, pra gente sair de cordinha.
Não é o quê?
E mais do que isso, né? Pensando como o nosso programa é muito bem ouvido mundialmente até, eu acho importante a gente fazer um nivelamento, porque muita gente vem pro carnaval, mas muita gente nunca veio e só consome aquele produto que é visto na internet e na televisão, né? E é importante destacar que o Carnaval de Salvador é uma festa popular e de rua, que acontece todos os anos, antes da quaresma, promovendo cerca de 6 dias oficiais de algazarra, música, alegria na rua, com tia do isopor, com gente mascarada, cheio de glitter, uma muvuca, um empurra-empurra, Ave Maria, um trio de lá, um trio de cá, um circuito daqui, um circuito de lá. O Pelourinho, meu Deus do céu, que saudade.
Meu Deus, não,
eu queria que as pessoas estivessem aqui.
Pra
vindo
ver.
A cara de Camila, a boca dele cheia de água.
O êxtase.
Adoro a aglomeração, vai embora, Covid, adoro a aglomeração.
Gente, mas é o seguinte, aqui em Salvador temos 3 circuitos oficiais. Barra, conhecido como Dodô, o Campo Grande Avenida, conhecido como Osmar, e o Pelourinho, o famoso Batatinha. Mas a festa não para por aí. O Circuito do Garcia ou Circuito Riachão, assim como o Nordeste de Amaralina, conhecido como Circuito Mestre Bimba, o Circuito do Curuzu, chamado de Mãe Hilda.
Peraí, uma pausa.
Pausa, né, minha filha?
Sua bota avó, a música aí, Kel!
Avó, sua avó! Minha avó!
Bota a música
eu,
aí, Kel!
Se é pra tirar onda, é com isso que eu tiro onda. Minha avó é nome de Circuito do Carnaval.
E a Hilda se tolu.
Nas ruas, além deles, outros 12 bairros em Salvador fazem programação oficial nesses dias, entre eles Itapuã, Pau da Lima, Cajazeiras, Piriperi e Plataforma, fora os outros que eu já tinha dito. O engraçado é que a pessoa chega aqui, é um turista, tô indo curtir Salvador, carnaval. Aí a criatura só conhece a Barra Avenida, chega a me dar raiva, ódio!
A galera tá centralizando todas as atenções pra lá, é como se fosse o único carnaval.
E como é que uma pessoa vem viver o carnaval de Salvador, curtir, e não tem o privilégio de estar ali na ladeira do São Bento e ver a Baía de Todos os Santos lá de cima,
a descida,
porra!
É mesmo. A virada do
Suacap, a pessoa
eu vou falar uma coisa. coisa
não
aqui.
Não viveu isso, não entende nada de carnaval.
A avenida da sua capa é linda, mas amanhecendo é mais linda ainda. Porque eu tenho a tendência de gostar dos blocos, meu filho. Sai de noite pra madrugada, pra chegar em casa de manhã.
Levar o óculos, né, Camila?
É, levar óculos escuros, esse negócio de chegar escuro de casa.
Vai pegar essa referência do óculos escuro sábado
meu
de carnaval.
Meu Deus do céu. Agora eu acho que isso é resultado da tendência midiática de o tempo todo envelopar a gente como um pacote só, né?
Exatamente.
Então é como se todo mundo só curtisse as grandes estrelas nomeadas e vendidas pelas televisões. E o tempo todo é aquilo ali que se consome.
A pessoa nunca passou num relógio de São Pedro pra perguntar que horas são. Não sabe o nome de nenhum daqueles becos.
Eu
chega
acho
da
que
raiva.
É importante. Assim, por exemplo, eu demorei muito de sair. Eu fiz, inclusive, esse percurso contrário, né? Eu saía só na avenida e fui sair na Barra com mais de 20 anos. Que eu adorei também, achei legal. O que eu acho chato é as pessoas acharem que só um circuito vale a pena, entendeu? E eu, inclusive, eu era essa pessoa que achava que só o Campo Grande que era
okay. Mas eu vou fazer a ressalva. A gente cresceu no período onde o circuito oficial era Campo Grande. A Barra era alternativo, que nem hoje em dia são os outros bairros. Curuzu, Garcia. Então, assim, na época que a gente cresceu, né, a gente tem quase 25 anos, mas enfim.
Mentira!
Na época que a gente cresceu...
Eu tenho 30. Camila é mais velha do que eu, vocês fazem as contas.
Olha,
aí.
Todo mundo sabe bate. Que eu sou a que tenho 39 anos. Não tem problema.
Ela que lute.
Não tem problema com isso. Sou uma quarentona maravilhosa.
Mas voltando, a ideia era que o carnaval oficial era esse, então por isso que a gente era tão apegada a um único circuito. O encontro do trio era lá, arrastão era lá, todos os dias estava lá, a entrega da cidade era lá, da chave da cidade.
Ô,
né?
Camila, eu não sei se eu vou concordar com você completamente, porque eu, aos 17 anos, eu já ia pra Ondina. O problema não é ir pra Ondina,
pra você,
o problema
é aquilo,
não,
né?
Não é. O problema é quando a gente começa a acreditar que o que está em outro lugar não presta.
E eu acho que o circuito da Barra é um circuito lindo pro carnaval de trio mesmo, né? É aquele lance de 4 quilômetros, rodeado por mar, possibilidade de vários camarotes, então parece que aquela parte do Porto a Ondina foi feito pra carnaval. E o fato de ser um trajeto menor atraiu várias atrações que vê a possibilidade de ganhar o mesmo dinheiro com a metade do tempo. A avenida são 7, 8 horas de chão. 7, 8 horas ali, ó, madeirada mesmo.
Por mim, eu ainda quero que engarrafe ali no Sulacap pra eu dançar mais.
É isso, eu tenho uma história que é assim, eu trabalhei na Central do Carnaval e eu achava um absurdo o chiclete não sair na época que Bel estava no chiclete ainda. Só saía um dia na avenida, na época ele saía, acho que era a terça-feira na avenida. E aí eu achava um absurdo não sair e tal, eu fui trabalhar na avenida e entendi que tinha uma questão de comportar as pessoas. A avenida, de fato, é mais estreita, então assim, era muito mais apertado. E eu acho que por eu ser essa pessoa que achava tanto um absurdo eles não saírem tão poucos dias na avenida, parece que o universo fez assim, peraí que eu vou te mostrar um negócio. E eu tive que descer na entrada ali do palanque, né, que a gente chama de palanque, e foi assim, aquela avalanche de pessoas. Eu tive que descer pra fazer uma ação promocional, aquela avalanche de pessoas entrando, subindo e tal,
aquela
não sei o quê.
Aquela coisa gostosa!
Que é maravilhoso, mas assim, mas que também é aquela coisa, gente, é apertado. A gente ama carnaval e a gente tem muito assunto sobre carnaval, porque além de curtir muito carnaval, a gente trabalha com carnaval. E só pra vocês terem uma dimensão básica aí de tudo isso que a gente tá falando, vou dar um exemplo do último carnaval, porque Salvador investiu mais de 50 milhões, com mais da metade a partir de financiamento privado. E de acordo com dados da prefeitura, 35 milhões foram de investimentos captados com patrocinadores. Uma cervejaria, uma empresa de água de coco, uma companhia aérea e um banco. Nesta mesma leva, a Bahia investiu cerca de 70 milhões, que inclusive atenderam outras 32 cidades que também realizaram seus respectivos carnavais.
Nesse mesmo ano de 2020, que eu não fui pro carnaval, estava de licença maternidade, pela segunda vez não fui ao carnaval. O Carnaval de Salvador divulgou o público recorde de 16,5 milhões de pessoas desde o pré-carnaval, incluindo palcos temáticos e de bairros, sendo que cerca de 1,8 milhão de pessoas curtiram a pipoca diariamente no carnaval. Outro destaque foi o índice de ocupação hoteleira. Em Salvador, chegou a 96% no período em que a capital baiana recebeu 850 mil turistas. Por isso que eu não pude ir pro carnaval.
Gente, e é um negócio assim, né? A gente poderia aqui chamar uma fonte, falar assim, vamos entrevistar fulano ou fulana que não perde o carnaval. Só que assim, né? Somos três pessoas que não perdemos o carnaval, que a gente consegue trabalhar e curtir, mas a gente também tem relatos a dar dos anos que a gente não saiu pro carnaval. Mirtoca já falou que ela ficou 2 anos aí, dentro de casa, por conta da licença maternidade.
Vou te dizer, de verdade,
você compreende que você não vai. Meus dois filhos, gente, nasceram em dezembro, então meus filhos eram recém-nascidos mesmo no carnaval. Então, assim, eu tinha consciência que eu não ia pro carnaval, mas eu assistia tudo.
Aí você assistia?
Assistia, ficava naquela depressão e pensando que no ano que vem eu iria. Aí nasce Marina, eu digo, em 2021 vou brocar, vou pra tudo, vou pra palhaço, vou pra onde aparecer.
Não.
Tá eu, sem fazer nada. Pandemia, vacina.
Opa!
Ah, pai, eu vou ter 2 anos sem carnaval, enquanto todo mundo vai ter um, eu vou ter 2.
Eu e Camila temos um relato a dar, porque a gente se iniciou. Eu me iniciei antes de Camila, fiquei aí 1 ano também fora do carnaval. E assim, óbvio que a sensação, eu acho que é muito parecida também com a de Mitz, porque é uma sensação também de uma escolha, de um momento isso. Prazeroso. Porque pra mim foi super tranquilo, assim, o processo de me iniciar. E de não... Eu já sabia que seria... Que eu
ia bater que eu, nesse período, né?
Que eu teria que... A gente, independente do período que a gente faz, o primeiro carnaval a gente nunca sai. Uhum. Mas, óbvio que assim, às vezes é um baque, né?
Você ficou no Curuzu?
Eu fiquei no Curuzu, que é o pico, que assim, que ali sábado é o pico da folia. Trabalhei também, mas não saí, né? Não, trabalhei ali dentro.
Ficou
de casa.
Só com aquele olhazinho,
exatamente,
assim, né?
Exatamente, veio e lê subir assim, longe.
E você, meu Deus!
Mas é isso, assim, entendeu? Tipo, é uma coisa que a gente sobrevive. Mas também, no ano seguinte, eu saí de quinta a quarta.
Gente, o meu ano seguinte é agora. Parem, para
que no ano seguinte de João.
Não, pronto, o ano seguinte de João, eu fui pra tudo. Tudo que me arrumavam. Eu tava indo.
Eu também me iniciei, aí nesse processo o carnaval não vai, mas ao contrário de Val, na saída eu não estava no lugar quando o bloco saiu, né? Então assim, eu não vi. O que aconteceu é que eu trabalhei muito, né? Pra quem não sabe, minha família é do Bloco Alvorada, sai na sexta-feira de carnaval, no Circuito Osmar, acessa aí, arroba Bloco Alvorada, pronto.
Por que você falou assim, meio...
Não, pra falar rápido, pra não parecer que é um merchan.
Ah, mas a gente sabe, a gente fala Bloco Alvorada, toda arroba sexta. Bloco
Alvorada. Eu queria fazer um relato, inclusive, que quando eu não saí carnaval, o dia que mais me doeu de não ter saído no carnaval foi a sexta-feira da Alvorada. Todo mundo se arrumando pra Alvorada e eu, meu Deus!
Minha ficha caiu no sábado de manhã, né? Então assim, a gente arrumou a sede toda, vendeu. A sede a gente fechou cedo, meio-dia, no mais tardar. E aí eu fui, peguei marcha e fui pra casa. Aí eu tinha que ir pro terreiro, arrumei as coisas. E aí eu falei, o pessoal lá fez um grupo. Ó, Camila, o que você quiser, você vai falando o que tiver aqui. Tipo, todo mundo quer amenizar o desespero. Aí quando eu comecei, vou mandando foto. Quando eu pedi a foto, na quarta vez, me tiraram do grupo. E eu comecei a ligar, ninguém me atendia. Aí demorou um pouquinho, eu ouvi na TV, eu acho que foi Vânia falando, ah, lá vem a Alvorada. Eu peguei, fiquei mais calma. Quando eu vi na TV, eu fiquei com a sensação, ah, de dever cumprido. E eu fiz, não, passou pior. Fui pro terreiro. Aí quando chegou sábado de noite, no grupo da família, todo mundo mandando a foto com a roupa dele. Eu fiz, gente, é um segundo infarto. Aí todo mundo postando a foto, domingo de manhã cedo, que choveu e de óculos escuros. Eu fiz, gente, sou eu ali, sabe?
É porque é nosso respiro, né? Tipo assim, a gente, o Alvorada pra mim é o meu local de diversão. E pra Camila, o Ilê, esse local de diversão, né? Então...
É o lugar que fica, é o lugar que eu vou me divertir.
Vem no embalo das ondas swing, na banda do Ilê, aiê.
Mas o que esperar, né, meu povo? Carnaval é uma festa, como eu já disse, única mesmo. E se a gente tirar como referencial o ano passado, a gente pode apresentar uma festa que tem mais de 5 mil horas de música. Você tem noção do que é mais de 5 mil horas de música? Eu nem consegui dividir por dia quantos dias seriam de
música. Gente, 5 mil horas de música? 5 mil... Por dia?
Não, o total de todas as músicas que rolam.
Apresenta... Sabe o que é pior? É que quando chega na quarta-feira de cinta, que nem nada mais tá tocando, você fala, porra, não pode tocar mais nada aí.
Mas não era isso, né?
Você não tem noção que foram 5 mil horas de música. Você não. Quer mais, mas me dê mais um real aí.
Errou!
Como é que diz a música?
São mais 50 centavos de sol. Vem! África, ioiô, 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 Salvador.
E são 5 mil horas de músicas contabilizadas no carnaval, porque o skit da gente antes de sair de casa.
Maria, gente, é isso.
E quando de você passa na casa do vizinho que tá tocando aquela... Gente, é muita coisa.
E que você para pra dançar na frente da casa do vizinho.
Imagina.
Não. E que o vizinho grita, vai onde?
Não, é porque eu tô falando sobre isso, que aqui é circuito oficial. Isso aí não tá entrando no pacote. Se for botar, a gente bate 10. E são mais ou menos 700 apresentações nos circuitos oficiais, produzido por mais de 1000 apresentações realizadas tanto nos trios de fanfarras, palco, bloco de chão. Enfim, no ano passado foram 12 mil artistas que se envolveram na programação do Carnaval da Folia. E mais ou menos 100 blocos desfilaram nos circuitos oficiais e outros 300 trios para o Folião Pipoca. Seja trio independente, agremiação sem corda, mini trio, projeto especial, enfim. Porque fica até impossível querer sair daqui, né, gente?
Pior que tem um monte de gente, viu, Binha? A gente não pode achar que a maioria é todo mundo, não. Muita gente costuma viajar carnaval e eu tenho dados pra falar sobre isso. Com dados da revista Infocultura, que foi publicada em 2009, elas apontam que apenas 18% dos moradores da região metropolitana de Salvador estiveram no carnaval do ano anterior, no caso
de
2008.
A gente precisa dar espaço para as pessoas que vêm.
Muito bom.
E não é nem isso, não, que você é só 18% e tem aquele pessoal todo. Imagina,
olha,
se bate 50.
A gente não vai embora, fica aqui. A gente fica que rezar pra aquele é seu verdade. Amigo dizer, vou viajar, meu amor.
Mas além disso, a revista ainda deduz que 66% dos moradores ficaram em suas cidades, mas não foram à festa em nenhum dos dias comemorativos. E outros 15% dos residentes optaram por viajar. E eu com certeza não contemplo esse perfil, mas eu acho muito importante a gente pontuar,
gente,
né,
gente? Eles são importantíssimos para a economia.
Eu amei essa sua lógica.
Pelo amor de Deus, gente.
Me toca, que é tipo assim, abre espaço para quem tá chegando.
Abre espaço pra poder a gente tá pedindo as coisas. Já pensou? Aí vai entrar em colapso. Não pode entrar em colapso. Quem gosta de viajar, viaje. Entendeu?
Bota... Mas assim, eu conheço um monte de gente que viaja e depois chora. Chega na viagem e fica... Ai, meu
Olha,
Deus.
Da vez eu... que eu fui, gente, eu fiquei...
Você chorou? Não, você ficou arrependida. Né?
Rapaz, o meu olho cheio de lágrimas, não vou mentir, não. Porque aí eu decidi que eu não ia mais olhar.
Entendi.
De verdade.
Isso é
aí eu decidi não. Ó,
curtir
poxa,
viver o outro carnaval,
é isso.
Né?
E foi assim. Rapaz, foi muito louco. Mas eu tenho pelo menos a história pra contar, né?
Ó, eu morro de vontade de conhecer outros carnavais. Assim, e tenho realmente, assim, muita vontade de conhecer o Carnaval do Rio de Janeiro. O Carnaval de Recife. Só que eu preciso me desapegar do Carnaval de Salvador. Eu quero, na próxima oportunidade que eu tiver, ir pro desfile das campeãs do Rio pra ser, assim, um primeiro contato com o Carnaval do Rio. Mas eu tenho vontade de ir mesmo, curtir e sentir aquela coisa, assim, da pessoa... Porque o desfile das campeãs, a pessoa já tá mais de boa.
Já passou.
Eu quero
dizer... Você não vai tá fazendo nada aqui. Você não vai tá fazendo nada
aqui. Mas eu falo de boa, assim, as pessoas que estão desfilando. Eu quero também ver, porque eu acho que faz parte da euforia. A pessoa se entregar pra poder fazer um bom trabalho, pra poder fazer um bom desfile.
Eu penso no desfile das campeãs, porque é uma forma de casar os dois descarnavais.
Sim,
você curte
também.
Tudo aqui, a bagaceira toda, viaja e revive o carnaval de lá.
E eu soube que no Carnaval do Rio, os blocos começam de manhã. Tipo, 7 horas da noite já acabou, já não tem folia, não tem nada. Eu falei, gente, que...
E amanhecer na rua.
Que engraçado. Mas é isso, eu acho isso massa.
Gente,
assim,
eu
sabe,
adoro
eu não
festa
nem
de
fazer...
dia, viu?
Pra eu não consigo fazer juízo de valor, não. Sabe? De ser pior ou melhor. Eu quero, de verdade, poder
não,
vivenciar essa outra experiência desse outro carnaval. Carnaval de Recife, acho que o Camilo já foi
eu
pro
já
Carnaval
fui.
De Recife.
Eu ia falar sobre isso. O ano foi 2011, mas é outro carnaval. Não parece, tipo, parece muito mais você tá numa Lavagem do Bonfim. Aí é uma experiência que eu tive no Carnaval de Olinda. Me sentia no carnaval de dia, que lá é muito de dia, né? Me sentia numa Lavagem do Bonfim. E de noite a gente ia lá pra Recife pra poder ver o galo, o palco. Parecia que você tava no Festival de Verão. E falando sobre isso, eu fico imaginando também por isso que tem tanta gente que vem pra aqui. Eu tava pesquisando alguns dados, a gente pode trazer que mais ou menos, se essa galera que circula entre os três circuitos, a gente tem mais ou menos 800 mil turistas que se reúnem com outros 1 milhão de baianos e que fica aparecendo uma quantidade de gente sem fim. Mas pelo que Val falou aqui, a gente percebe que também não é todo mundo, né? E também acho que aqui tem um lance de ser uma festa democrática. É aquele lance que até então a gente consegue manter. Quem tem dinheiro consegue escolher o espaço que mais lhe convém. Quem não tem vai pra pipoca, cola na tia do isopor.
Opa!
Faz uma festa, vai atrás do trio, curte todo o circuito, fica no bairro. Enfim, tem festa para todos os gostos.
Eu sempre saí do carnaval com minha mãe, porque minha mãe é uma apaixonada pelo carnaval. E aí eu lembro que eu devia ter uns 12 ou 13 anos, a gente saía sempre no Papa Léguas. E o Papa Léguas tinha recolhido, porque eu sou do tempo de que fala, o bloco recolheu. E eu queria ir pra casa, porque eu gostava de carnaval, mas eu era uma adolescente, uma pré-adolescente. E de repente, na hora de descer ali pro Canela pra pegar o velho Rio das Pedras, o que acontece? O Apache do Tororó está vindo. Minha mãe é apaixonada.
apaixonada pela Pache. E aí ela falou que não ia embora, aí eu dizia, mas eu quero ir embora. Então você não vem mais pro carnaval comigo, porque eu vou atrás do Apache, porque o Apache é minha vida. Eu lembro do Apache de quando eu era criança. Resumindo, eu aprendi naquele dia de carnaval que todo mundo tem seus gostos, o problema é meu, eu não tinha idade pra ir só, eu tinha que ir na cartilha de manhã.
Isso.
Atrás do Apache, acabou.
Isso me faz lembrar, Mirtão, que eu sempre saio de bando, assim, né? Eu sempre saio com minhas primas. Aí a gente sempre vai pra coisas específicas, assim, pra blocos específicos. Eu nunca saí meio que sem destino. Mas é isso, assim, é quando você sai de galera, seja com uma pessoa ou com mais...
Ou com sua mãe te dando ordem.
Com várias pessoas, tem que entender que existe uma regra, que existe uma etiqueta da galera, que é todo mundo tem que concordar com tudo. Tipo, não dá pra você...
Não é só sua vontade.
É, não é só
o
sua
outro
vontade.
Pode gostar de outra coisa
vamos
que você
todo
não
mundo, vamos todo mundo aqui fazer uma média ali, tipo, um cede aqui, vê uma coisa com o coleguinha, vê outra coisa com o coleguinha, e todo mundo vai ver tudo que
se... Gente, e essa história, até hoje, as minhas tias contam, porque simplesmente eu encostei naquela balaustrada, mas daqui a pouco veio a Apache, eu comecei, daqui a pouco eu tava cantando, não sei o quê, e todo mundo sacaneia, entendeu? E falando, aí você nunca teria visto a Apache se sua mãe tivesse feito sua vontade.
É verdade.
Eu lembro que nada, a gente demorou uma hora e meia, porque minha mãe viu a Apache passando ali o Campo Grande todo pra depois a gente descer.
E uma das coisas que você fala assim, do carnaval, você falou de sua mãe, meu carnaval é isso, né? Que por mais que a gente goste de rua, de aglomeração de espaço, a minha vivência de carnaval é muito família. Minha família é muito no sentido de estar nesses espaços, de ocupar a rua. E pelo fato de a gente estar sempre junto, às vezes a gente consegue conciliar muito bem esse lance do que gosto. É, quando é pra dividir, já divide antes de sair de casa. Mas geralmente, é o interesse que a gente tem pelos blocos afros, pelos blocos pretos, pelo que tem uma musicalidade negra concentrada, seja foché, seja afro, seja samba, faz com que a gente já tenha um direcionamento muito específico, né? Então a gente fica muito fácil saber o que vai andar. Se a gente curte só isso, claro que não. Tá aí tudo.
A gente curte tudo.
O que passar, tá? Tem uma tia do isopor, a gente tá curtindo
boa. Maria, o negócio de Camila é a tia do isopor. Se um dia proibir a tia do isopor, Camila
não tem carnaval.
Olha, pode pra lançar mim, enquete, a única glitter, coisa tia do isopor, que não pode faltar é muita tia do isopor vendendo água. Porque eu piro quando a tia do isopor não vende água.
Eu gosto daquelas placas de papelão, piriguete. 3x10. Ave Maria!
O que eu gosto mesmo é de que quando tá passando o trio, qualquer coisa, elas estão dançando, gente.
Sabe
é massa.
Que eu acho que a gente gosta? A gente gosta de carnaval, gente. E se deixar, a gente vai ficar aqui rendendo e falando sobre carnaval até o dia amanhecer.
Agora, Val, antes da despedida, que eu sei o que é o que você já tá puxando, eu quero saber de você o que você mais sentiu falta de não fazer nesse carnaval.
De não fazer nesse carnaval?
Porque a gente está vivendo os dias do carnaval.
Eu acho que de não estar na saída do Ilê, com certeza, eu acho que é um dos pontos altos, assim, de ver... Eu sempre fui uma pessoa que adorava, eu, desde pequena, assim, eu gostava de televisão e de artista.
É mesmo? Nem parece.
Nem parece, né? E eu acho que era massa, assim, que a saída do Ilê era esse lugar que eu ia ver vários artistas, assim, sabe? Sem marcar, as pessoas...
As pessoas iam, né?
Aparecendo, assim, e tal. E essa movimentação, e depois dessa coisa de estar trabalhando, de subir, descer e tal, não sei o quê, depois de ver quando as pombas brancas levantam o voo...
Ai, não fale não.
É também um alívio também de, tipo assim, bom, começou, agora não tem mais como parar, entendeu? Agora já foi.
Rapaz, eu senti falta, sabe de quê? De ter aquela perturbação de não saber pra onde eu ia. É mesmo, assim, ó. Aqui, ó, na sexta eu vou fazer isso, no sábado eu vou fazer isso, no domingo eu vou fazer isso, sabe? E às vezes não tem nem força, mas ainda assim levantar, de se sentir cansada, de me sentir completamente acabada e ainda dizer, não, mas amanhã ainda tem, é melhor eu ir pra casa um pouquinho pra porque amanhã eu venho.
É, eu acho que é mais ou menos isso, né? Minha maior falta foi emendar trabalho, lazer, dormir 2 horas por dia, interagir com criança, ir no Pelourinho, ir atrás de bloco afro, trabalhar, curtir no samba,
é mesmo,
botar
Camila,
uma morada na rua,
gente. A gente vai pro Pelourinho, pro bailinho em alta.
Tomar banho de espuma. Que nada, eu senti falta foi de tudo. Até aquela frisa na barriga de botar a varada na rua, senti falta. Senti falta de correr atrás de bloco preto pra fazer cobertura. Senti falta de não ter tempo pra dormir. Senti falta de fugir de muquiranas com a pistolinha d'água. Senti falta de tudo.
Gente, até do que a gente não gosta, a gente tá sentindo
até
falta,
até
né?
A gente sentiu falta.
Senti falta de tudo, parte, senti, né? Falta de tudo. Mas é isso, né?
Enfim, ó, já falei, se deixar, a gente vai ficar aqui rendendo, porque se tem um assunto que a gente gosta, é carnaval. Então, gente, muito obrigada. Esse é o primeiro programa dessa nossa mini temporada de verão, porque a gente não ia deixar de falar da estação mais gostosa do ano. É isso, muito obrigada. E fiquem ligados que vem aí mais episódios. Essa mini temporada do Umbu Podcast tem pesquisa e apresentação de Camila França, Mirth Santa Rosa e Val Bem-vindo. A edição e mixagem é de Kel, Atitude Audiocriação. A vinheta é de Jarbas Bittencourt e Kendê Boa Morte. Estúdio Toca, produção Val Bem-vindo. Gerência Mirth Santa Rosa. Assistência de produção Pedro Gomes. Conteúdo e roteiro Camila França. Coordenação geral Lucas Com, Grupo Bando. Comunicação Grupo Bando.